Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Hello! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda uma Cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
E eu sou o David Correia, David para os amigos. E esta semana vamos falar sobre King Richard. Eu sei, pronto, eu sei. Mas pronto, eu vou tentar aqui fazer uma explicação. Eu admito, isto já era um filme que eu queria ver há algum tempo. E a semana passada, finalmente, a nossa HBO Max começou a funcionar. Sim, nós tivemos vários problemas com a HBO Max. Por isso, se tiveram problemas, juntem-se aqui ao clube, ok? Mas uma coisa que nós não estávamos à espera quando planeámos este episódio foi uma cena louca na noite dos Oscars.
O que será? Se passou nos
Oscars. Não sei. Mas decidimos mesmo assim falar do filme, porque apesar de tudo, quem viu o filme e ficou com curiosidade de saber mais coisas sobre a vida das irmãs Williams, não devia sair prejudicado, isto foi o que nós pensámos, acho que estamos a pensar bem, espero eu, em relação ao que se passou na noite dos Oscars. Toda a gente no mundo acho que já sabe o que se passou. Só temos a dizer que somos contra todo e qualquer tipo de violência. Neste caso, como é óbvio, Will Smith passou todos os limites e o Chris Rock e todas as pessoas dentro da academia que aprovaram a piada estiveram mal. De qualquer modo, a agressão física nunca será a solução. Mas, mais uma vez, acho que nós aqui em Portugal podemos ajudar o mundo a melhorar. Neste caso, a nossa tia Lili Canessas, há uns anos atrás, deu-nos uma aula de como fazer as coisas. Eu nunca pensei dizer isto, mas siga o exemplo da tia Lili Canessas. Vamos ouvir.
Olha, o Herman, estava a me chatear. Quer dizer, eu tenho muita pena, há muitos anos que nós somos amigos, tenho-te gramado em situações, enfim, menos simpáticas, mas acho que é demais. Quer dizer, aos peelings, às bananas, aos vibradores, agora é a idade, quer dizer, se tu me convidas, eu estou fragilizada, eu não estou bem. Toda a gente sabe, porque apareceu numa revista, que eu não estou bem. E se tu, finalmente, convidas as pessoas para me estares a chatear, sempre com os mesmos clichês, são os peelings, é a idade, é a banana, é o vibrador, chega. Isto um dia tinha que acontecer, eu não posso. Não tenho que desculpar ninguém. É assim, vocês têm a sorte de eu ser uma senhora, porque senão fazia uma pacheirada. Mas quer dizer, estou farta do Herman. E eu quero que vocês vão todos dar uma volta.
Vamos para o intervalo, já voltamos. Peço-me essa desculpa.
E esta foi a lição que a tia Lili Canessas nos deu no dia que decidiu invadir um programa em direto de Herman José. Mas, Ana, queres comentar alguma coisa sobre este caso?
Eu acho que já toda a gente do mundo comentou, porque de repente toda a gente teve a necessidade de dizer se estava do lado do Will ou se estava do lado do Chris Rock e o que é que achava sobre os limites da comédia, blá 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 blá, por isso acho que não vale a pena mais uma opinião. Mas estou muito curiosa com o próximo ano dos Oscars e as piadas que vamos ter. Será que vai haver arame farpado entre o palco e a plateia?
Opa.
Será que os apresentadores dos prémios vêm com um capacete daqueles do Raby?
Isso é que era, não é?
Agora quero ver, será que vão chamar o Ricky Gervais?
Coitado, não sei, o Ricky Gervais é agressivo, não sei.
Não, só para mostrar, olha, temos aqui uma pessoa que também faz comédia ácida e aguentem-se. Ou então não.
Vamos lá ver o que é que o próximo ano nos traz.
Estou muito curiosa com as piadas do próximo ano.
Ok, e como este episódio não é sobre o que aconteceu nos Oscars, mas sim sobre o filme King Richard, nós aqui não falamos mais disto. Tipo assim. We don't talk about Jada, no, no, no. We don't talk about Jada. But we don't talk about Jada, no, no, no. We don't talk about Jada. Vamos então falar do que realmente interessa. Então, King Richard é um filme que fala da carreira de duas das melhores tenistas de todos os tempos e só por aí já desperta curiosidade. E normalmente este tipo de filmes que falam de grandes campeões chamam sempre a atenção. Este filme tem uma grande curiosidade porque em vez das filhas, fala sobre o louco pai das filhas. O que interessa é que se querem um filme que vos motive e que mostra que com luta e trabalho é sempre mais provável alcançar o sucesso, este é um filme que devem de ver. De dizer que o elenco principal, pai, mãe, Serena e Vênus, estão num nível espetacular e a minha vénia, principalmente às jovens atrizes, sem dúvida que Will Smith, pronto, está brutal, acabou de ganhar o Oscar, mas as miúdas com 15 anos fizeram um trabalho incrível e tiveram uma grande dedicação a estes personagens e a este filme. Vale a pena ver também, nem que seja para conhecer estas jovens. Depois, se és fã de desporto e de ténis, sem dúvida King Richard é um dos filmes que não deves perder. E se já viram o filme e querem saber mais umas curiosidades sobre as irmãs Serena e Vênus, Continuem então aí agarrados a ouvir este episódio, que nós vamos tentar contar mais umas coisas. Já fizemos aqui um resumo, mas bora lá fazer assim uma sinopse, Ana.
Então, esta é uma história biográfica que se baseia na verdadeira história de Richard Williams, uma pessoa que nunca jogou ténis, mas que ao ver um jogo de ténis na televisão descobriu que o prémio em dinheiro era muito interessante. E inventou um plano de 78 páginas para fazer de duas das suas filhas as próximas número 1 do mundo. Para isso, de forma a que não se perdessem nas ruas de Compton, incutiu-lhes valores de disciplina, trabalho e sacrifício, transformando as jovens Venus e Serena Williams em duas tenistas excepcionais. Este filme estava nomeado para 6 Oscars, então para melhor ator foi Will Smith, não é? Que ganhou. Melhor atriz secundária, Angelina Ellis. Melhor filme, melhor edição, melhor argumento original. E para melhor música, com aquela música fantástica da Beyoncé que aparece no final do filme. Mas a Billie Eilish ganhou e também foi merecido. O filme foi realizado por Reinaldo Marcos Green e escrito por Zach Baylin, que ficou fascinado pela personagem, entre aspas, ou sem aspas, porque ele é uma personagem autêntica, do pai da Venus e da Serena Williams, ao ver os cartazes que ele trazia para os jogos. Houve uma vez que ele trouxe um cartaz que era I told you so, do género eu avisei-te. Ainda nem ela tinha começado a jogar, já estava eu avisei-te. Ele a partir daí pensou ainda escrevo um filme sobre este gajo. Então, o guião do filme estava na Blacklist de 2018, que é uma lista dos melhores guiões que ainda não foram produzidos.
E quase tudo o que nós vemos neste filme acaba por ser verdade. Por exemplo, eles para escreverem o guião inspiraram-se no livro lançado por Richard Williams, Black and White, The Way I See It, e no livro de Serena Williams, On the Line. E para além disso, a Serena e a Venus são produtoras executivas do filme e a sua irmã Isha, que também aparece na história deste filme, estava sempre no set de gravação a acompanhar o trabalho para garantir que a história se mantinha o mais fiel possível à realidade. Claro que nunca se agrada a toda a gente e que a verdade nem sempre é igual para todos, e se procurar descobrimos que nem tudo está contado ali, mas já lá vamos.
Mas uma curiosidade é que elas só aceitaram meter o nome delas no filme quando viram o filme.
Pois, não iam cá meter coisas, não é? Que não gostavam para nada.
As irmãs Williams disseram, ok, vamos produzir o filme, mas só depois de ver é que sei se mete lá o nome ou não. E lá está, viram a versão final e gostaram, e é por isso que lá está o nome delas. Eu acho que é um bom filme, é um filme com um bom ritmo, não há nenhuma cena que esteja lá por acaso. É um filme à Hollywood, no bom sentido da palavra, neste caso, com uma história de superação, como todos nós gostamos, e como tu referiste há pouco, não só o Will Smith, mas todo o elenco está muito bem, principalmente as duas atrizes mais jovens, que tiveram ali um trabalhão do caraças para aprender a jogar ténis, e não só, não é só aprender a jogar ténis, é aprender a jogar ténis como estas duas campeãs, uhum. Que foi um grande trabalho.
E dizer só que a atriz que faz de mãe também está incrível. Ela estava nomeada para o Oscar e eu acho que ela também fez um trabalho muito, muito
aquela,
bom.
Aquela cena que ela está a falar com ele e a pôr manteiga de amendoim nas sandes, toda a gente que viu o filme sabe qual é a cena, está fantástica. Ela é uma atriz mesmo do caraças.
E pronto, e para quem viu o filme e via o Richard Williams sempre a dizer que escreveu um livro, que era um plano para que as filhas chegassem ao sucesso e pensou que era um exagero, não era. Não era mesmo. O Richard Williams escreveu mesmo 78 páginas com os passos de como levar as filhas ao sucesso. E na verdade ele escreveu mesmo este plano antes das filhas nascerem em 1978, como a Ana disse há pouco. Ele viu a romena Virginia Ruzici a ganhar um torneio nos Estados Unidos, onde o prémio era de 40 mil dólares. Assim, começou a estudar e a aprender a jogar ténis, e quando Venus nasceu em 1980, 2 anos depois, o seu pai já sabia o que queria fazer para tornar então as suas filhas tenistas profissionais. Uma das coisas que eu li, e não consegui descobrir se era verdade ou não, mas diz-se que a família Williams nem sequer vivia em Compton. Mas sim em Long Beach, e que o Richard levou então a família de propósito para Compton porque viu que grandes campeões, como por exemplo o Muhammad Ali, tinham crescido em guetos, não é assim, guetos violentos, e ele disse que não havia lugar mais duro no mundo do que Compton. E o que é que ele disse uma vez? Que o gueto faz-te mais forte, faz-te mais carrancudo, não é? E por isso levou a família para Compton para, pronto, não sei, para conseguir alcançar o seu sonho. Eu não sei se ele era louco ou um gênio, ou mesmo só um sortudo, mas que realmente conseguiu que o seu plano resultasse, lá isso conseguiu. Outra coisa real, e que parece que o homem comprou uma bola de cristal ou inventou a máquina de viajar no tempo, foi a sua afirmação que a Serena Williams ia ser melhor que a irmã. Em 1990, quando Serena tinha 12 anos, ele deu uma entrevista a dizer que, apesar de Vênus ser a estrela do momento, a Serena ia ser ainda melhor que a irmã. Outra coisa que realmente aconteceu. Este homem era um visionário.
É fantástico. Uma das grandes polémicas do filme é que dizem que santificaram o Richard Williams, provavelmente porque sabiam que as irmãs Williams não o iam aceitar se o filme fosse muito duro com o pai delas. Então eu acho que o realizador e o argumentista quiseram proteger o Richard Williams e não arranjar problemas com as tenistas. Mas a verdade é que antes de se ter juntado com a segunda mulher e de ter tido estas duas campeãs, Richard Williams abandonou a mulher e 5 filhos. Antes de ter a Venus e a Serena, ele tinha outra família.
Tan, 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 tan.
Pois é, e a filha mais velha, a Sabrina Williams, está muito zangada por o filme só contar meia verdade. E o que ela conta é que quando ela tinha 8 anos, ele saiu de casa a dizer que ia comprar uma bicicleta e nunca mais voltou.
É um
normalmente
truque.
Vão comprar um maço de tabaco, não é? Este foi comprar uma bicicleta.
É aquele truque clássico, não é? Comprar Pronto. Uma bicicleta e põe-me a andar. Vamos embora.
Abandonou a mulher e 5 filhos, e quando um deles ainda era bebê, a Sabrina diz que eles viveram na pobreza e que ele nem quis ajudar a mãe delas quando ela tinha cancro e precisava de ajuda para comprar a medicação. No filme, não se fala destes pormenores todos. Apenas faz uma leve referência e segue-se em frente com a história. A Sabrina diz que nem vai ao funeral do pai porque ela já o enterrou na cabeça. Diz que sempre admirou o Will Smith, mas que com este filme ele devia ter vergonha. Ainda nem se tinha passado o que se passou nos Oscars.
Pois, não é? Curioso.
E que ela diz que o Will Smith devia ter-se interessado em contar a verdade da história toda. E para mim esta foi uma grande controvérsia que o filme gerou, sem contar com a dos Oscars, mas este lado mais negro do Richard Williams que ninguém conta gerou alguma controvérsia.
E existem muito mais histórias a contar, digamos, o lado negro do Richard Williams. Ele na realidade podia ser uma espécie de Darth Vader. Era um Jedi que não sabia controlar o seu lado negro, não é? E passou para o lado mau da força. Não sei se isto resultou,
alerta
mas pronto.
Cromo.
Exatamente. Então, o treinador, Rick Macy, numa entrevista contou que ele partia garrafas e punha os cacos no fim do campo para obrigar as filhas a jogarem mais avançadas e serem mais agressivas dentro do campo. Como usava também bolas de ténis velhas para que elas fossem mais rápidas. Uma última coisa do seu lado negro é que dizem que arrancava a cabeça das bonecas da Vênus para que esta não desenvolvesse o seu lado maternal. Verdade ou não, a realidade é que Vênus até agora ainda não foi mãe, mas de qualquer modo, ao vermos as entrevistas das irmãs Williams, percebemos que elas adoram o pai e que quando falam dele é sempre com muito amor, e provavelmente este filme acaba por ser uma espécie de homenagem ao pai, por isso é que também não quiseram meter coisas más. Já que falei do treinador Rick Macy, aproveito para falar do ator John Bernthal, que interpreta o treinador no filme, porque é mais um ator que está muito bem no personagem. Para interpretar este papel, ele perdeu 13 quilos e teve de aprender a jogar ténis e também teve de aprender técnicas de treinador. Para desenvolver os seus skills no ténis, treinava 3 horas por dia e trabalhou com uma das 50 melhores tenistas júniores da atualidade.
Outra curiosidade dos atores é que a atriz que faz a Vênus, a Sania Sidney, não sabia jogar ténis e ainda por cima é canhota. Então teve de treinar durante 6 meses, de segunda a sexta, aprender a jogar com a mão direita e ainda por cima como a Venus Williams. Depois de uma dieta rígida, de exercícios e de treinos todo o dia, ela ainda ia ver vídeos dos jogos da Venus para aprender a imitar a sua maneira de jogar.
Hein? Coisa fácil, não é? Tipo, jogas com a mão esquerda, passas a jogar com a mão direita. Só tens de imitar uma das melhores tenistas do mundo.
Sim, e ela nem jogava nem com a mão esquerda, ela não jogava de
não
todo.
Jogava, pronto, é um trabalho fácil.
Outra curiosidade do filme é que, por causa da pandemia, os ensaios de leitura foram todos por Zoom e a estreia foi atrasada 1 ano. Agora, curiosidade sobre o Will Smith. Ele dividiu o seu salário de 40 milhões por toda a equipa, como um bónus. Hã? Isto foi antes dele agora conseguiu destruir essa imagem toda, mas ele, dizem para a equipa que ele foi muito generoso. Primeiro dividiu o salário todo e fazia coisas como passava a carrinha dos gelados, as miúdas diziam que queriam gelados, ele ia a correr, chegava um dia ao set de gravação e dava iPhones a toda a gente. Isto é o que o resto do elenco conta, que adorou trabalhar com ele porque ele do nada era super generoso.
Basta um minuto para estragares tudo na tua vida. Um minuto estraga tudo.
Se viram o filme, há certas coisas que estão a questionar-se. Será que isto é verdade ou não? Será que o Richard Williams era assim tão crazy? Por exemplo, quando ele dá um peido naquela reunião com os patrocinadores, será que é verdade? É verdade, ele deu mesmo um peido naquela reunião de negócios. E também costumava interromper as entrevistas das filhas quando sentia que os entrevistadores estavam a abusar. Ele interrompia a entrevista e ia lá defender e dizer que elas são apenas crianças. Aquilo que nós vemos no filme foi verdade na realidade.
Este filme parece, não é, que foi mesmo escrito quase um guião direto da vida real para Hollywood. Tinha tudo para dar certo, não é?
Outra curiosidade é sobre a jogadora Vicario, que aparece no filme. Na vida real, ela diz que os pais lhe roubaram toda a fortuna de 38 milhões de dólares e conta a sua história toda no livro de memórias.
Pronto, mais um filme a sair daqui a uns tempos. E estas duas irmãs, que se tornaram masters do ténis, o que é que elas ganharam na realidade? Para começar, vou dar uma aula de ténis para totós, que é o meu caso. Sou um grande totó.
E eu?
Do ténis. E tu? Pronto, ok. Então, a minha experiência, para além dos jogos que apanho na Eurosports às tantas da manhã, foi o jogo Virtual Ténis, que jogava na velhinha Dreamcast. Sim, Dreamcast. É uma consola que existiu no início dos anos 2000, para aí, não conhecem? Procurem.
Mas era voltando ao ténis. Que as cassetes ficavam em pé?
Não. Tinha CDs. Era uma PlayStation, aquele já era muito à frente. Não era dessas cassetes em pés. Mas voltando ao ténis, era aí que eu ia dizer. Grand Slam, pelo que eu percebi, são os maiores torneios de ténis que existem. Temos o Roland Garros, a Australia Open, o US Open e o Wimbledon. A Serena Williams, então, o que é que ela já fez na vida? Vamos lá, ela tem 33 finais, 23 vitórias, 9 finais foram contra a irmã, neste caso contra a irmã Vênus, não é? Ganhou 7, perdeu 2 vezes e como dupla tem 14 vitórias, a primeira no Roland Garros, a última em 2016 em Wimbledon. Ganharam também 3 vezes os Jogos Olímpicos em dupla, em 2000, 2008 e 2012. A Serena ainda ganhou uns Jogos Olímpicos sozinha em 2012. A Vênus, neste caso, então é a mais velha das irmãs Williams, tem 45 títulos, sendo que 22 são Grand Slams, 7 sozinha, 13 em duplas e 2 em duplas mistas. É a tenista com mais medalhas em Jogos Olímpicos, uma de ouro sozinha em 2000, em duplas com a irmã, como eu já disse, 2000, 2008 e 2012, e em duplas mistas, uma de prata em 2016. Ou seja, um total de 5 medalhas, por isso é que é a mais medalhada de sempre. É considerada uma jogadora com um dos serviços mais poderosos de todos os tempos e a Vênus tornou-se, em 25 de fevereiro de 2002, a primeira jogadora negra a liderar então o ranking mundial. Num total de 16 finais de Grand Slam sozinha, tem 7 vitórias e 9 derrotas. Dessas 9 derrotas, 7 foram contra a irmã. É, coitada, teve azar, não é? Em 2011 foi diagnosticada com o síndrome de Sjögren, que eu não sei pronunciar muito bem, isto é tipo uma mobília do IKEA, peço desculpa. É uma doença autoimune que causa muita fadiga e dores nas articulações, isto eu já consigo dizer melhor, e disseram-lhe que muito dificilmente podia continuar no ténis, mas a Vênus mudou a sua dieta, continuou a tentar e apesar de nunca mais ter sido a mesma jogadora, ainda conseguiu ganhar 2 medalhas olímpicas e em 2017 voltou a 2 finais de Grand Slam em Wimbledon e depois no Australia Open, onde perdeu mais uma vez. Contra a irmã.
Ao menos fica na família.
Fica na família. Atualmente, por conta das recentes lesões, as ex-líderes do ranking perderam muitas posições nos últimos meses. A Serena, aos 40 anos, ocupa atualmente o lugar 242 e está sem jogar desde Wimbledon, no ano passado. A Vênus, que disputou poucos torneios e não joga desde agosto de 2021, neste caso foi em Chicago, a última vez que jogou, está no lugar 466 do ranking. De qualquer modo, são duas lendas, não só pelas vitórias no ténis, mas na luta contra o racismo, inclusão social e salários iguais para homens e mulheres. A Vênus começou a luta para haver prémios iguais para homens e mulheres, algo que conseguiu em 2007, no torneio de Wimbledon, que viria a ganhar, já agora, e isto continua a ser uma das suas lutas, esta igualdade salarial. Já a Serena Williams foi durante muitos anos a melhor do mundo e para muita gente tornou-se também a melhor de sempre.
E para quem viu o filme e se pergunta se Richard Williams ainda está vivo, está, mas está afastado dos campos de ténis porque teve dois AVCs e dizem que ainda não viu o filme.
O elenco deste filme já era muito conhecido, as pessoas que nós não conhecíamos eram praticamente as miúdas. Uma delas era a Demi Singleton, que interpretava a Serena Williams. Esta atriz começou a atuar em 2017 na Broadway, fez por exemplo aquele musical A Escola de Rock e depois fez O Rei Leão, é verdade, fazia a Nala quando era pequenina. Em setembro de 2018 fez um casting para a Epic Scream e participou também em algumas séries, como por exemplo Godfather of Harlem. A atriz que interpretava Venus Williams era Sania Sidney, que com apenas 15 anos já tem um currículo, gigante, podemos dizer assim, comparado com comigo, por exemplo, aqui na indústria cinematográfica.
Ela começou a carreira em 2012, já fez muita coisa interessante, já participou na série American Horror Story, já fez o filme Fences, aquele filme maravilhoso com o Denzel Washington e com a Viola Davis, já fez o Elementos Secretos, já participou no especial da Netflix do Kevin Hart, e vai agora participar numa série sobre a Michelle Obama.
Pronto, como eu disse, tem um currículo gigante. E este foi o episódio que nós fizemos sobre o filme King Richard. Apesar de todas as polémicas, achámos que as pessoas podiam querer saber mais algumas curiosidades e que era merecido e que não devíamos parar por causa de uma estupidez qualquer. Espero que tenham gostado. Já sabem que estamos disponíveis aqui na NIT FM e também em todas as plataformas de podcast. Podem nos ouvir também no Spotify e seguir no Instagram. Muito obrigado por nos ouvirem.
Uma grande beijoca. E até ao próximo episódio.